Começa agora, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no dia de hoje.
A Hora da Notícia.
Nova Cultura FM.
São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 5 de abril de 2024, é dia do caramelo, dia da telecomunicações e dia dos filhos.
Esta é a edição de número 14.483 da Hora da Notícia.
A apresentação de João Moreira Filho
e Daniel Palma.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Total Drogalita.
E o sol continua predominando, o tempo segue firme, a temperatura está em elevação. Termômetros estão marcando agora 31 graus.
Se quer um atendimento de primeira, Drogaria Total, Total, Total.
Confira as ofertas da Drogaria Total Drogalita. No mês de março, uma seleção exclusiva. É o mês do consumidor. Confira algumas ofertas. Carga MEC 3 regular com duas, só R$19,90. Calcium 60 cápsulas, R$49,90. Creme dental Colgate, carvão ativado, 70 gramas, R$6,50. Creme preventivo Bevantol Baby, 125 gramas, R$45,90. Desodorante Aerosol, Dove Original, 150 ml, R$15,49. Engove com 6 comprimidos, R$7,50. Suplemento Ensure, em pó, lata. 400 gramas, sabores, R$79,90. Drogaria Total Drogalita, na Avenida José Luiz Franco da Rocha, 403, no centro de Monte Alto.
Drogaria Total.
MEC quer rapidez para votar novo ensino médio no Senado.
Desatenção agrava casos e provoca mortes por dengue.
Família de aluno com deficiência pode pagar auxiliar, afirma Tarcísio.
O preço despenca. O painel solar é usado até como cerca na Europa.
Imposto de renda 2024, mais de 10 milhões de contribuintes já acertaram as contas com o Leão.
Projeto de lei quer custo zero para advogado que entrar na justiça para cobrar honorários.
Milhões de pessoas deverão presenciar eclipse solar total na segunda-feira.
Hoje, o segundo dia da festa do Lar São Vicente de Paulo, nosso asilo.
E no esporte, GP do Japão de Fórmula 1 será disputado neste final de semana.
No futsal, amanhã tem MAC e Bauru pela Copa Paulista.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. São 11 horas mais 4 minutos. Preste atenção. Que a Prefeitura Municipal, através do Demutran, informa que a partir do dia 8, segunda-feira, estará alterando o sentido de direção mão única na rua Pasquale de Madeu, saindo do bairro para o centro. Essa rua, aquela que fica de frente ao SESI, são duas mãos. A partir de segunda-feira, mão única, só sobe. E já tem sinalização, tem placa, tem tudo. Ela só sobe. A ação ocorre em virtude do grande fluxo de veículos que se concentra nas imediações da Escola do SESI, nos períodos de entrada e saídas dos alunos. Estão pedindo atenção dos condutores. A gente pede também para deixar uma viatura da guarda a partir de segunda-feira lá, para orientar. Ela só vai subir. Você vai ter que dar contorno, vai ter lá, entrar naquela, o João Paulo cantou, vai passar pelas costas da escola do SESI para subir e deixar o aluno de frente à escola do SESI, naquela rua Pasquale de Madeu. Será mão única de direção na rua Pasquale de Madeu, sentido bairro centro, a partir de segunda-feira, dia 8.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicou um decreto em que autoriza estudantes com deficiência a terem o auxílio a um atendente dentro da escola estadual em São Paulo, mas determinou que as famílias serão as responsáveis por exercer essa função ou pagar esses profissionais. O decreto foi publicado um dia depois da celebração do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O atendente pessoal poderá assistir ou prestar aí cuidados básicos e essenciais ao estudante com deficiência em seu dia a dia escolar. Esse atendente terá a sua atuação integralmente custeada pelo representante legal do estudante, diz o texto. Ou seja, né, você pode colocar uma pessoa para auxiliar esse aluno com algum tipo de deficiência, mas ó, você se vira. O governador está tirando o dele da reta. É lamentável essa notícia.
Famílias que têm condições podem pagar, e quem não tem? Quem não tem condições e precisa ter ali um auxiliar junto? Lamentável, tem tanta verba, poderia sim ter um auxiliar e ser pago pelo ensino estadual, com toda certeza. Começou ontem a festa do nosso asilo, tradicional churrasco do nosso asilo, como é conhecido. A diretoria do Lar São Vicente de Paulo agradece a todos. Foi um sucesso já o início da festa. Muitas pessoas, muitos voluntários trabalhando, foi um sucesso. Os idosos ajudando também, todos eles lá, né, ajudando e ajudando bastante. Preste atenção que hoje, na segundo dia, segunda noite, tudo lá tem, além daquele cardápio gostoso, vai ter show com o Donizé e Zé Fabrício. Amanhã, o Regis Bravo. E domingo, no nosso almoço, o Breno Alonso. Vamos participar e vamos colaborar também com o nosso Lar São Vicente de Paulo.
Os painéis solares se tornaram tão baratos que estão sendo usados para construir cercas e jardins na Holanda e na Alemanha, à medida que é um boom na produção chinesa, satura o mercado global. Os painéis capturam menos luz quando usados como cerca, em vez de estarem nos telhados. Mas o processo economiza nos custos de instalação, segundo acordo aí com analistas e também dentro das postagens em redes sociais feitas por famílias. Aqui no Brasil, ainda precisa abaixar muito essa questão de painel solar. Ainda está caro. Uma pessoa que paga energia elétrica ainda precisa do painel solar, muitas vezes não tem o painel solar, paga ainda muito caro, ou seja, precisa de um incentivo, né? Condição tem para baixar, mas precisa de um incentivo, que pode sim vir do governo.
Nós estamos recebendo aqui, ó, preste atenção, agradecendo o atendimento da festa ontem lá do nosso asilo. A galinhada estava excelente, todo o tratamento, atendimento, muito obrigado, asilo. Hoje eu e minha família estaremos lá de volta também. Amanhã tem futsal, a partir de 17h30, pela Copa Paulista de Futsal, o MAC recebe a equipe de Bauru.
A Hora da Notícia, segunda edição.
O Savinhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar.
A vida é corrida e ter um Savinhago perto de casa é tudo de bom. A semana inteira tem muita oferta, mas na sexta as ofertas em bebidas são imperdíveis.
Sextou com o Savinhago.
Leite Jussara 1 litro no Savi ganhe R$3,99. Óleo Lisa 900ml R$4,89. Mussarela Italac peça ou pedaço quilo R$33,90. Antártica Lata 350ml com 18 unidades R$50,22. R$2,79 no pack com 18.
Savinhago, é bom, é barato, é perto de você.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
você sabia que a Ótica Tiago tem uma vasta gama em lentes de contatos para atender todas as receitas? Qualidade, praticidade e conforto você encontra aqui. E nas linhas Biofinity Johnson's, comprando 4 unidades, pague apenas 3.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra
ajudar. Nesta você pode confiar.
2024, premiado em Monte Alto.
Dia das Mães com amor, carinho e muitos prêmios, você já sabe, só no comércio de Monte Alto. Compre no comércio local, cadastre seus cupons pelo aplicativo e boa sorte. Sorteio de uma Honda Bee 0 km e 4 vales compra de R$2.000 cada. Sorteio dia 13 de maio às 18h30 na sede da Cima. O Dia das Mães é mais especial em Monte Alto.
2024, premiado em Monte Alto.
Realização Acima.
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio no residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados.
Mais informações na Imobiliária Primos. Telefone 16-99215-1303. Residencial Jardim Mediterrâneo.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Sempre trazendo novidades. Na Pisolar você encontra as maiores tendências e lançamentos em pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura. E você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito, além de concorrer no decorrer do ano a vales compras, 9 Honda Bis e um Fiat Mobi 0 km. Pisolar, na rua Ananias de Carvalho 670, em frente ao mausoléu da menina Isildinha em Monte Alto.
Atenção! Chegou o dia do Amarelinha Supermercados. É o barato do mês em economizar.
Lava roupas Omo, 5,6 kg. Nessa embalagem, cada 800 gramas sai por R$9,98. Óleo Vila Velha, R$4,45. Leite Piracanjuba no seu amor, R$3,95. Arroz em pó São João no seu amor, R$28,90. Contra filé o quilo no cartão Amarelinha, R$28,90.
No dia A, Amarelinha é o barato do mês.
Agora você fica sabendo o plantão das farmácias e drogarias da semana e do final de semana. Oferecimento Fertec Som e Instrumentos Musicais. Telefone 3242-3451.
Farmácias e drogarias que estarão de plantão ainda hoje, dia 5, sexta-feira. Continua aí a Drogaria Marã, a Drogalita, a Drogaria Avenida e Farmativa.
Fertec Som, instrumentos musicais. As melhores marcas em som e instrumentos musicais, agora com violões Malibu na Fertec. Seu instrumento favorito precisa de reparos? A Fertec resolve. Concertos em violões, guitarras, cavacos e muito mais. Ajustes de traste, troca e regulagem de altura das cordas, limpeza, lubrificação, reparos de rachaduras e peças danificadas. Cuidado e precisão em cada instrumento. Durabilidade para você. Não deixe seu instrumento ficar parado. Vá até a Fertec, na Rua Nilno Livramento 900, telefone 3242-3451, WhatsApp 16-99708-5129.
A Hora da Notícia, segunda edição.
11 horas mais 14 minutos, amanhã, dia 6, o comércio lojista de Monte Alto, de acordo com o calendário da CIMA, ficará aberto até às 15 horas. Para fazer compra? Adquira, peça o seu cupom para você concorrer agora 2024 premiado Dia das Mães. Mais sorteios, vale compras e também mais uma moto bis zero quilômetro para vocês. Claro que algum estabelecimento fecha às 12h30, outros com alvará especial funciona até mais tarde. Mas pelo calendário, o comércio lojista ficará aberto até às 15 horas no próximo sábado, dia 6. Tá certo? Vamos prestigiar o nosso comércio.
Obrigado a você que está nos acompanhando pelo Facebook, nas nossas redes sociais. Alonice, grande abraço para você, ao Antônio também nos assistindo, a Fátima, a você que está nos assistindo, que está desejando bom dia, que faz a sua pergunta, que faz a sua reclamação. Pode nos acompanhar todos os dias, tanto no horário da manhã como no horário do almoço, pelo Facebook e também pelas nossas redes sociais e pelo WhatsApp. A demora em buscar atendimento médico por parte do paciente dentro do potencial de gravidade da dengue e muitas vezes a desorganização e a superlotação da rede de saúde que não prioriza e não acompanha de forma adequada os suspeitos da doença. Essas são entre as principais razões associadas às mortes por dengue no país. De acordo com um recente artigo publicado pelo Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, que analisa os óbitos por dengue, neste ano, no Brasil, já ultrapassa 2 milhões e 600 mil pessoas com casos prováveis da doença e 991 mortes confirmadas e outras 1.483 ainda que estão sendo investigadas, segundo dados divulgados no último final de semana.
Gosta de forró? Forró da Velha Guarda? Amanhã no Turcão 2, com Adelso Santos e banda, haverá sorteio de brindes também, a partir das 22 horas, forró da Velha Guarda. Vou repetir, claro que vai ter alguns problemas no começo, mas a partir de segunda-feira, dia 8, mão única na rua Pasquale de Madeu, aquela rua que passa de frente à escola do SESI. Hoje é mão dupla. Vai ser mão única, só vai subir. Chegando na rotatória, você não vai poder mais descer por essa rua. Você vai ter que contornar atrás da escola e subir a Pascoal de Madeu. Estão dizendo aqui, ó, quem veio pela SAMP, sobe passando em frente do SESI. Tem um pare, quando chegamos na esquina do SESI. Está sem visão. Tudo isso aqui nós vamos passar para o Renato do Demutran. Tudo isso será solucionado com certeza. Mas a partir de segunda-feira, teremos mão única de direção na rua Pasquale de Madeu, de frente ao SESI. Ontem nós tivemos uma rodada da Taça EPTV de futsal. Tivemos Itirapuã 2, Pedregulho 4, Barrinha 1, Brodowski 2, Salles Oliveira 1 e Ipuã 7, Bonfim Paulista 3, Taquaritinga 4, Vista Alegre do Alto 3, Altinópolis 3. Plantão policial hoje, mais cedo, porque nós estamos recebendo a visita do Sargento Ferraz, que vem trazer todas as notícias do nosso plantão policial.
A Hora da Notícia, segunda edição.
Atenção, chegou o dia do Amarelinha Supermercados. É o barato do mês em economizar.
Lava roupas Omo, 5,6 kg. Nessa embalagem, cada 800 gramas sai por R$ 9,98. Óleo Vila Velha, R$ 4,45. Leite Piracanjuba no seu amor, R$ 3,95. Arroz em pó São João no seu amor, R$ 28,90. Contra filé o quilo no cartão Amarelinha,
R$ 28,90.
Você já parou para pensar no poder do rádio? Sabia que o rádio cresceu mais que o dobro que o mercado publicitário no último ano?
Isso mesmo! O rádio está cada dia mais forte, relevante e com a maior e melhor audiência. A sua!
Por que o rádio está à frente? Porque ele está onde você está. No trânsito, no trabalho, em casa. O rádio é companhia, é informação, é entretenimento e é gratuito. Então, se você quer alcançar resultados reais, aposte no rádio. Anuncie!
Uma mensagem da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios. uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo, aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo, aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lar pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio no Residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados.
Mais informações na Imobiliária Primos. Telefone 16-99215-1303. Residencial Jardim Mediterrâneo.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Sempre trazendo novidades. Na Pisolar você encontra as maiores tendências e lançamentos em pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura. E você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito, além de concorrer no decorrer do ano a vales compras 9 Honda Bis e um Fiat Mobi 0 km. Pisolar, na rua Ananias de Carvalho 670, em frente ao mausoléu da menina Isildinha em Monte Alto.
O Savinhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar.
A semana inteira o Savinhago prepara as melhores ofertas pra você. Vem economizar com qualidade e muito preço baixo. Savinhago, é bom, é barato, é perto de você.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Você sabia que a Ótica Tiago tem uma vasta gama em lentes de contatos para atender todas as receitas? Qualidade, praticidade e conforto você encontra aqui. E nas linhas Biofinity Johnson's, comprando 4 unidades, pague apenas 3.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra tudo.
Nessa você pode confiar.
A Hora da Notícia, segunda edição.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 99799-7392.
Agora são 11:22. As informações para você do Plantão Policial, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Sargento Fábio Ferraz, que tem mais informação. Bom dia, Sargento.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, também ao pessoal que está acompanhando aí pelo Facebook. Polícia Militar aí trazendo mais informações, orientações. Ontem, um dia de operações, algumas pessoas presas.
Produtivo, né? Ontem,
isso,
né,
sim, sargento? Muitos orientados. Até tivemos uma resposta rápida, aí é um fato que ocorreu lá no final da Avenida Antônio Forçati.
Rapidamente, parece que houve o roubo, o indivíduo roubou o supermercado, rapidamente a polícia foi avisada, foi até o local, começaram o patrulhamento e pegaram ele num bairro próximo, ó, na casa dele, inclusive, né?
Isto. A Polícia Militar já estava em operação ontem com a GCM, né? Estavam fazendo as fiscalizações, abordagens, até atendendo as solicitações dos moradores, dos grupos de vizinhança, né? Eles estavam mandando, a gente vai colocando no grupo, e aí o pessoal estava indo abordar, fiscalizar, e de repente, por volta das 3 horas, teve esse roubo no supermercado, lá no final da Antônio Forçati. Polícia Militar e GCM já estavam juntos, deslocaram para lá, e lá receberam as informações, e aí saíram em diligências, né? E eles tiveram êxito em estar localizando o autor em sua residência. O interessante é que não é uma pessoa dos meios policiais, não é uma pessoa assim acostumada com o crime. Ele até alegou aos policiais militares que estava viciado em drogas, estava sob efeito de drogas, tinha contas a pagar, e ele decidiu pegar até a motocicleta da sua esposa.
Não é motivo, né?
Não, de forma alguma. Não é motivo, até de, né, pegar a motocicleta da sua própria esposa, que estava trabalhando, pegou uma faca e foi no supermercado cometer este roubo. Aí, pela delegacia, ele acabou ficando preso, obviamente, pelo roubo. Uma parte do dinheiro foi já devolvida ao supermercado, e a outra parte, interessante, você vê como que ele não é a pessoa acostumada com o roubo, ele fez o roubo, saiu dali e foi pagar uma conta.
Então?
Ele foi pagar uma conta que ele estava devendo, foi lá, em um supermercado ele roubou, em outro estabelecimento ele pagou a conta e ficou em casa. Polícia Militar, GCM foram lá, acabaram pegando ele e já deixando esse rapaz preso. Hoje vai passar para a agência de custódia. Por volta do meio, daqui a pouco.
Vai ser
meio
levado,
uma hora, será vai pra ser passado.
Pradópolis ou não?
Já está em Pradópolis. Agora, se ele vai permanecer preso ou não, nós não sabemos, só depois da agência de custódia.
Ele é primário, então?
Primário. Ele, segundo ele, estava emocionado aí, foi lá e resolveu cometer esse roubo.
Só que fica já com a ficha, né?
Não, agora ele é, agora ele não deixa de ser um criminoso.
Gente, olha,
em qualquer pesquisa que ele for fazer, pessoa, um antecedente criminal vai constar lá o artigo 157 do Código Penal, crime de roubo.
Se a pessoa é viciada ou não, tem os seus problemas, mas não justifica. Você sair com uma faca, podendo acontecer até um homicídio, né?
Sim, vai se alguém tenta ali impedir o roubo e eles entram em luta corporal, ele de posse de uma faca poderia estar ferindo essa pessoa. Mas ontem deu tudo certo, os policiais militares, a GCM, estavam já em operação, rapidamente já conseguiram capturar esse indivíduo.
Outra informação também, que a Guarda Civil Municipal fez aí uma operação com a Polícia Civil, né? Inclusive capturou uma pessoa que estava sendo procurada.
E são poucas informações que eu tenho, nós não participamos, mas até onde eu tenho conhecimento, um indivíduo ontem de manhã foi preso também com munições, drogas, essa operação foi desencadeado ontem de manhã.
E prendendo essa pessoa, aumentou o número de presos aí no, na produtividade da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. Isso. Nos três meses, né? Janeiro, fevereiro, março e comecinho aí do mês de abril.
Isso.
49 já são,
49,
né?
Presos já, nós temos aí a divisão dos presos, né? Polícia Militar prendeu 12 por crime e 8 procurados. Já a GCM acabou prendendo 4 por crimes e 15 procurados. E vários veículos localizados, armas apreendidas. E falando em veículo localizado, hoje de manhã nós tivemos aí a felicidade de receber uma ligação da Polícia Militar de Taquaritinga, que eles haviam localizado por lá um veículo que foi roubado aqui dia 27, ali no bairro IPs. Está aí o veículo, pessoal, quem está acompanhando
Prisma,
pelo Facebook,
né?
Está vendo.
Isso. Veículo Chevrolet Prisma.
Foi feita uma denúncia à Polícia Militar de Taquaritinga, eles foram averiguar. E nesta casa abandonada localizaram esse veículo. Interessante é que existe a possibilidade deste veículo ter participado de crimes ali na região de Taquaritinga. Inclusive ontem à noite teve um roubo em Vista Alegre e foi visto um veículo nessas características por lá. Então talvez esse veículo, os bandidos, além de ter roubado daqui, utilizaram ele para fazer outros crimes, mas agora foi devolvido à vítima, está intacto, estava sem a chave, né? Mas está intacto, está em condições de trânsito. É interessante também, não tinha seguro. Né, a família estava desesperada aí, perdeu o bem e agora está com esse bem recuperado aí. Foi lá para Taquaritinga, a família acredito que já tenha até recuperado, já esteja com o veículo em
posse. Os bandidos conseguiram pegar ou apenas o veículo estava abandonado?
Não, apenas o veículo, foi feita essa denúncia, não chegou ninguém. Pelo bairro Maria Luísa, em Taquaritinga, não conheço lá, mas tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil já segue ali os indícios. Que pelo que consta, nessa proximidade não é o primeiro veículo localizado ali.
E tem um outro veículo que foi encontrado em Taquaral, que foi de um fato que aconteceu, um possível sequestro aqui no município, só que o veículo é praticamente todo destruído.
Não, esse não tem mais condições. Esse já era um veículo, creio que assegurado. A vítima, ela foi tomada de roubo no dia 20 de março, já tem um tempo. Né? E esse veículo então não tinha sido localizado e ontem, pela área rural de Taquaral, os policiais militares receberam uma denúncia, foram lá averiguar e aí fazendo as pesquisas no que era possível pesquisar no veículo, nessas condições, totalmente queimado, foi possível verificar que era o veículo do empresário aqui de Monte Alto, que havia sido tomado de roubo dia 20.
Vão continuar aí os patrulhamentos, sargento?
Sim, continua. Obviamente, nós já tivemos 2 dias seguidos de operação. Hoje, sexta-feira, tem mais operação já agendada com a GCM. Interessante lembrar aí, frisar, o secretário de Segurança, João Pereira, ele que teve essa iniciativa de chamar a Polícia Militar para estar fazendo esta operação e a gente está vendo os resultados. Ontem, vários bares foram fiscalizados, um canivete apreendido, um pouco de drogas também apreendida. A gente acaba vendo em bares à noite, bares mais afastados, mais da parte periférica, vamos assim dizer, muitas pessoas com passagens criminais pelo bairro, mas aí são pessoas também que vão estar tocando a sua vida normal, já pagaram, outros estão respondendo, e aquelas pessoas que não podem estar em bar ali, é feito um boletim de ocorrência também, porque elas muitas vezes estão em liberdade, cumprindo uma medida cautelar, e não podem estar em bar, e estavam lá. Então,
sargento Ferraz, um abraço, viu? A zona rural está mais tranquila?
Nós temos tido poucas chamadas pela zona rural. A gente fica muito feliz aí, a Polícia Militar, a GCM tem realizado um trabalho, nós estamos também reforçando, nós não vamos chamar de área rural, mas um local muito distante nosso, que é o distrito de Aparecida.
Certo.
Né, a gente está dando uma atenção também especial por lá. A logística é complicada porque ele é bem longe, né? Então a gente está fazendo patrulhamentos constantes naquele distrito e, obviamente, na parte rural ali. Mas, ainda bem, nós não temos notícias aí. Pelo menos não chegou ao conhecimento da Polícia Militar.
Bitirama também está tranquilo, o povoado de Bitirama.
Sim, que pés nós, a gente teve um roubo lá no. Não em Bitirama, no Trevo ali, né? Em Bitirama, no Trevo ali que vai para Itaiúva, Itaiaçu.
Itaiúva, aquela
rotatória. E, na verdade, já foi logo localizado, foi o Compass. Né? Foi aquele Compass, imediatamente os policiais já localizaram por ali. Mas, em Bitirama, tranquilo. Teve a questão do som alto. Né, a Polícia Militar foi lá, fez uma ação, diminuiu. Alguns finais de semana voltou, a gente já voltou com as ações lá novamente para deixar o povoado lá vivendo em paz.
Claro, mais tranquilo, né?
Sim.
Houve uma ocorrência em Taquaritinga, né? Sobre um trator, um furto qualificado, né, sargento?
Na região de Taquaritinga ali, a Polícia Militar acabou tendo êxito em estar capturando os indivíduos que estão envolvidos em furto trator na região. E o interessante, só não citaram o Jabuticabó, mas foi falado Fernando Prestes, Vista Alegre.
Essas imagens aí.
Isso, esse trator John Deere, né? Foram pegos dois rapazes já envolvidos, já são conhecidos dos meios aí por essa prática. Então eles são, assim, podemos dizer, no mundo do crime, né? Especialistas em crimes na área rural. Não aqui na região de Monte Alto. Talvez eles até tenham agido aqui também, mas eles estavam atuando muito na região de Taquaritinga. E esse veículo também, o Prisma, que foi localizado aqui, também ele está linkado aí a um crime de furtos de tratores na região de Taquaritinga. Então, talvez por proximidade, muitos acabam vindo para Monte Alto.
Esse Prisma que foi encontrado é referente aos roubos da semana passada.
Isso, ele foi roubado.
A polícia está indo atrás para tentar achar esses bandidos, né?
Sim, não para. Só que agora a gente ia dar uma canalizada aí, não deixa de abordar os daqui, estar monitorando os bandidos que nós temos conhecimento daqui, mas a gente está vendo que, mais uma vez, o pessoal de Taquaritinga está vindo para cá.
Pode ter ligação com Taquaritinga, o furto desse Prisma e os outros roubos que aconteceram?
Com os outros a gente não tem condições de informar, como a Fiat Strada, que foi localizado lá em Taquaral.
Certo.
Mas como esse veículo foi roubado aqui, foi localizado em Taquaritinga, tudo indica que sim. Agora aí cabe a Polícia Civil dando ênfase nas investigações.
Sargento Ferraz, a gente sabe que vocês estão agindo, tanto a Polícia Militar como a Guarda Municipal. Mas está difícil de solucionar o problema de escapamento de moto aberta, hein? Isso é perturbação pública, né?
Sim, são feitas operações nos locais que eles acabam frequentando mais. No caso ali, frequentavam, né? Colinas do Campestre.
Descendo pro Campestre,
isso. Vai lá, faz operação, o pessoal vai embora, mas a gente dá um minutinho de ausência dali, já aparece alguns. A gente vai, faz operação, prende motocicleta, faz a notificação. Mas, infelizmente, a gente está passando por esse... E é uma coisa assim que virou meio que uma modinha no mundo das pessoas que gostam disso, desse bendito escapamento barulhento aí, que acaba causando bastante ruído. Aí
passa muito. Na rua 2, 3 horas da manhã com aquele barulho lá, você assusta todo mundo.
Sim. Então, cada vez que o policial militar se depara, é feito a notificação, é feita a apreensão. O que a gente evita muitas vezes é ter o acompanhamento, né? É ter acompanhar a motocicleta é complicado. E aí, o rapaz que está pilotando ali, ou a mulher, ou o casal, muitas vezes é casal até. Pode até sofrer um acidente e vir a óbito, mas aí é eles que escolheram também.
A gente pede até para a Polícia Militar, a Guarda Municipal, sabe as obras da duplicação no Trevo da Alvorada. Ali está difícil para todo mundo. E muitos não estão respeitando sinalização, entrando na contramão.
Ali a gente já fez algumas orientações. O interessante
orientações,
que ali,
isso.
Quando ele está na parte do município, cabe a nós estar fazendo a notificação. Na rotatória ali, cabe a Polícia Militar Rodoviária.
Que então, é o assim, DR, né?
A gente faz as orientações ali, em algumas situações que a gente vê a pessoa atravessando, quando chega do outro lado, a gente faz a notificação, né? Porque ali é permitido a gente, Polícia Militar Urbana, estar fazendo essa notificação, mas ali tá um pouco complicado.
Tá sim.
Tanto o trânsito, como também os últimos crimes, a gente até vê que tem um pouco de ligação, porque ocorreu em Bitirama, Alvorada e IPs. E quem vem de Bitirama Alvorada é obrigado a sair lá no IPs, né? Não tem outro jeito.
Isso
até
mesmo,
regularizar aqui o trânsito, mas é um processo de melhoria que o município está passando, nós vamos ter que suportar. Vai passar, né? Logo conserta esse estrevo.
Um bom final de semana trabalhando, pô. Você e sua equipe.
Opa, estamos aí trabalhando. Como falei, agora já vou até adiantar agora à tarde. Possivelmente vão ver Polícia Militar, GCM, estão andando juntas, trabalhando, e quero agradecer bastante os grupos, né, de moradores, qual eu faço parte, que realmente eles oferecem denúncias, mandam os suspeitos e a gente está indo lá averiguar.
Ô Sargento, só para a gente finalizar, e a questão de álcool e volante, como é que está a fiscalização?
Para esse mês, eu vou até já então falar uma surpresa para vocês. Para esse mês, nós vamos ter aqui uma operação de etilômetro, né? De bafômetro. Da direção segura. Nós vamos fazer uma operação dessa específica. Mas a viatura policial militar tem um etilômetro. Deparando com pessoas que estão em situações aí que não tem condições de transitar.
Na hora,
isso vai ser feito. A gente faz alguma. Até vou começar a divulgar um pouco mais as pessoas que são flagradas e embriagadas. E aí tem notificação, pode ser presa.
A multa é alta, hein?
Eu acredito que esteja em torno de R$2.900 a notificação, mais a CNH que vai embora.
Muitas vezes não compensa. Obrigado,
de
viu,
forma alguma.
Sargento, sucesso para você, bom trabalho aí.
Obrigado.
Não entre em litígio com a polícia para não virar notícia.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
A Hora da Notícia, segunda edição.
Pode chegar. São 11 horas mais 35 minutos. Quero lembrar que o MAC joga amanhã, viu? Futebol de salão. Tem futsal amanhã. O MAC joga contra Bauru. MAC Bauru amanhã, né? MAC Bauru, não é isso, Fabinho?
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da cultura. Amanhã a gente joga contra os amigos do futsal de Mogi Guaçu.
Mogi Guaçu, é verdade. É contra Mogi Guaçu. É, Monte Alto e Mogi Guaçu. Porque Monte Alto foi bem, né? Foi indo bem nessa Copa aí. Empatou com a Itapetininga o primeiro jogo, 0-0, não foi?
Isso, João. A gente teve em Itapetininga na primeira rodada, né? É uma viagem longa, porém é muito proveitosa, né? Porque a gente conseguiu fazer uma grande partida, né? Tivemos oportunidade de sair com a vitória, né? E trouxemos hoje aqui o nosso também herói do primeiro jogo, que foi muito bem, né? É o nosso goleiro, né? E ele fez boas defesas lá. Mas também o goleiro da equipe da Petininga jogou muito, tivemos muita oportunidade, poderíamos ter saído com a vitória.
Goleiro, como é que ele chama o goleiro?
Pepe.
O Pepe. Ô Pepe, bom dia.
Bom dia.
Pegou bastante bola lá então?
Ah, graças a Deus.
Foi bem, né?
A gente pôde realizar o trabalho com sucesso.
O goleiro é uma posição, diz que posição de goleiro é tão ruim que nem grama nasce, né, no campo, é verdade. Você pode fazer a defesa durante os 40 minutos, quase 39 minutos. Uma bola que você falha, só vou lembrar dessa falha, né?
É, cara, é uma profissão que exige muita atenção.
Muita
entendeu?
Atenção,
você tem que entrar bem ligado, desde o começo até o final do jogo. E a gente fala que assim, é uma profissão meio ingrata, né?
Ingrata.
Só que a gente que está ali nessa profissão é muito bom.
Certo. Quando tem a cobrança de pênalti, se o jogador marca o gol, tudo bem. Mas quando o goleiro defende, ele se torna herói, né?
Ah, sim. O pênalti é a hora que a gente fala que a gente se consagra, né?
Se consagra, né? Você já levou alguma bolada assim que se contundiu ou não?
É, nesse ano no Municipal aconteceu um lance. É, eu acabei defendendo um pênalti com a cara. Eu acabei levando 7 pontos. Aqui nessa região aqui, perto do olho.
No supercílio aqui?
Aham, uhum. Acabou cortando o supercílio e acabei levando 7 pontos.
Só 7? Por que não levou 13, né?
O PP teve na final do Sub-20 aqui com a equipe do Tobias, também no
Campeonato
Amador. E agora tá conosco no MAC.
Tá certo. O PP, dizem que você é um ótimo goleiro, excelência vem demonstrando isso no jogo mesmo. Ele que vai defender o MAC amanhã?
Sim, o PP foi no primeiro jogo, de titular, né? É, vem fazendo trabalho aí junto com os outros atletas, mas a princípio é ele que é o goleiro amanhã.
Mas o Pepe não é de Monte Alto. Qual não, cidade não. Que você é, Pepe?
Sou de Pradópolis.
Ah, Pradópolis, aqui pertinho.
Isso, pertinho.
Mas você tá morando aqui?
Isso, moro aqui em Monte Alto agora.
Moro aqui em Monte Alto?
Sim.
Praticando o nosso futsal?
Isso.
Está gostando?
É como eu falo, né? Agradecer o Fabinho, o Ganzella tá aqui com a gente, né? É uma oportunidade única. Tá vestindo essa camisa de um clube tão grande quanto o MAC e tá disputando uma liga, a Liga Paulista, que é a visibilidade é bastante grande.
Vocês disputam a Liga Paulista, não disputa a IPTV, né?
Eles não, né? Não. Porque o regulamento da Taça IPTV permite só 3 atletas de fora, né?
Certo.
E o resto tem que ser da cidade. O PP não está na equipe esse ano, né? Tem outros 3 atletas que estão, que faz parte também do Sub-20. Né? Então, infelizmente, pelo regulamento não pode. Mas na Taça Record, que também a gente vai participar,
vai começar,
pode.
Né?
Eu acho que começa, pois o Ganzella pode até falar, porque eu acho que eles vão antecipar esse ano, né? Então a gente vai com o Sub-20 aí com os atletas de fora também.
O PP participou do campeonato municipal?
Sim. O PP estava para a equipe do Tobias. Chegou na final.
Você gostou do nosso campeonato? Você viu o ginásio lotado todas as noites, PP?
Sim, foi igual eu comentei com o pessoal aqui. Já tinha ido para vários lugares jogar. Aqui eu achei muito legal, lotado, o pessoal lotado. Aqui é bem fanático, entendeu?
Fanático.
Então, às vezes, eu andava na rua, o pessoal me perguntava, sabe? Falava, às vezes parabenizava, perguntava do jogo. Então, é coisa, assim, gratificante pra gente que tá ali dentro da quadra, né?
É, gratificante e valoriza, né, o atleta. Isso. Também, né? E o público feminino, né? As meninas gritando, Pepe, Pepe, eu quero o Pepe, eu quero o Pepe, não é isso? Ô, Ganzella, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Fabinho, Pepe e a todos os ouvintes.
Um grande craque, né?
Sim.
Aqui pertinho de Pradópolis, né?
Aqui do lado, né?
Pradópolis, se não me engano, não é a cidade do Paulo Egídio?
Isso.
Paulo Egídio que jogou no Corinthians,
sim,
né?
Sim, sim.
Tem o irmão dele também que jogou.
O Nelson
também. Jogava bola, né?
Sim. Fora o Cicinho também, né?
O Cicinho também. Cicinho jogou no São Paulo, um bom lateral, né? Era lateral o Cicinho, se não me engano.
Sim.
Isso. Cicinho. Mas o Paulo Egídio era de Pradópolis, sim. Só tem craque lá, né? E tem o PP agora também.
E tem o PP agora, que é do MAC.
Certo. Como é que está o calendário aí das competições para esse final de semana, Ganzella?
Bom, mais uma vez recheado, né, João? É uma época de muitos eventos, tá? É época que as competições estão iniciando e todas as modalidades esportivas, né? Então, nesse final de semana, nós temos amanhã o vôlei da terceira idade nosso, vai jogar em Viradouro, campeonato da Upper, do Monte Azul.
Terceira idade?
Terceira idade, o masculino apenas amanhã, né? Monte Alto versus Viradouro.
Terceira idade é
acima de 60 anos.
Mas é um pouco diferente, né?
Sim, é um vôlei adaptado, né?
Isso, vôlei adaptado.
É o vôlei adaptado, né? Então amanhã estaremos com o pessoal lá. Infelizmente o professor Gilmar Leite não vai estar presente, eu vou acompanhar o pessoal, né? Nós temos também a bocha. A bote amanhã inicia o campeonato regional da Liga Araraquarense, né? Amanhã rodada em Jaboticabal. Então o grupo de Monte Alto é Jaboticabal, São Carlos, né? E o Campestre Monte Alto. Nós temos na parte da tarde, amanhã, o futebol, Jogos Abertos da Juventude, o equipe sub-18 do MUFA. Vai jogar o primeiro jogo, né? Jogo de ida, né? Que é uma semifinal, em Itaiaçu, enfrenta a equipe de Itaiaçu às 15 horas. E logo depois, às 17h30, temos o futsal, né? MAC versus Mogi Guaçu.
Isso.
E no domingo pela manhã nós temos o ciclismo, que vai estar em São Simão, certo? Ciclismo em São Simão. Nós temos também a equipe da natação, né? Tem uma parceria da Prefeitura Campestre, o pessoal que está iniciando a natação lá no clube. Então eu estarei acompanhando o pessoal também num evento em Matão, um festival de natação em Matão. E fora isso, também nós temos na parte da tarde, amanhã, o basquete, né? O pessoal reuniu um pessoal mais velho, um pessoal adulto aí, juntou, e vai participar de um campeonato regional também em São José do Rio Preto. Então são praticamente quase todos os domingos em São José do Rio Preto o basquete também.
Você falou de basquete, eu lembrei, acho que hoje que termina
também, a João, inscrição. Exatamente.
Campeonato Municipal de Basquete, né?
E é muito importante frisar, porque as inscrições terminam hoje.
Terminam hoje.
E até o momento apenas 4 equipes foram fazer a inscrição. Tá? Então ano passado nós tivemos 9 equipes. O pessoal está cogitando 7 equipes participando, mas até agora, né, que eu acabei de confirmar antes de vir para cá, apenas 4 equipes fizeram a confirmação.
Mas tem tempo, tem a período da tarde.
Até às 16 horas, né? Até às 16 horas.
Parece, então, porque parece que o Congresso Técnico já será semana que vem.
Já é no próximo dia 15, né? Então nós, devido aos nossos compromissos durante a semana com o IPTV, né? Na segunda-feira estaremos em Dumont, enfrentando a equipe de Pontal. Então nós marcamos na próxima segunda, no dia 15. Porém, as inscrições terminam hoje, porque nós temos que montar já o cronograma de jogos, a forma de disputa. Então, por isso que tem esse período para encerrar, para a gente poder organizar também o formato do campeonato.
O campo para praticar futebol lá já está liberado do Babi?
O campo está liberado. O campo está liberado.
Sim, os veteranos lá final de semana?
São quatro veteranos, né, que nós temos agora lá. Dois no sábado à tarde e dois no domingo de manhã. Está liberado normalmente, sim. Tá, o estádio, na semana que vem, vai receber o jogo do MAC, sub-18, né? Que é o jogo da volta contra a Taia Sul. Então, na semana que vem, nós temos, ó, no próximo sábado, dia 13, o jogo da volta, às 15 horas, no estádio de Marmorgado, Monte Alto versus Taia Sul.
Certo. Você tem informações sobre a equipe de Mogi Guaçu ou não, Fabinho?
Então, João, a equipe de Mogi Guaçu fez uma partida só também, né, contra a equipe de Bebedouro. Empatou 1-1 em casa. Né, a gente não. Falando com os meninos que foram lá jogar, né, contra, a gente colheu algumas informações, sim. Né, a gente tem uma pessoa também que é responsável por essas informações, que é o Zé Renato também, que é de Pradópolis, está ajudando a gente. Ele faz o scout, né, dos jogos, né, essa questão de finalização, chute a gol, quando estou no gol, quando estou para fora, quantas defesas o PP fez, né, quantos chutes a gente sofreu. É um trabalho muito importante, e agradecer de antemão ele, porque ele vem gratuitamente, né, porque gosta muito do futsal, né, gosta muito aqui do pessoal, né, e está vindo nos ajudar, e ajuda muito, João. Isso daí é muito importante, né, até para o João montar esse esquema, né, a gente saber onde que a gente está errando para poder consertar durante os treinos, né, e buscar essa vitória que é tão importante para nós amanhã, né, lá no Babi Barione.
Agora, o Bebedouro tem atletas de Monte Alto, né, ainda?
Tem atletas de Monte Alto, acho que em todos os lados aqui na nossa região. Mas
Bebedouro,
né,
tem ainda.
Bebedouro, né, tem, no, acho que Monte Azul tem, né, mas eles fazem uma parceria Monte Azul-Bebedouro ali. Tem o Oki que está lá, tem o próprio Júlio que está jogando lá também, né. Então, assim, tem atletas de Monte Alto, tem Bitiúva, tem o pessoal que tá jogando agora em Agulha, IPTV também, o Rick tá lá, né? Então tem vários atletas Cândido. De Monte Alto aí.
Cândido, né?
Tem vários atletas de Monte Alto espalhados pela região em toda. Jabuticabal também, né, na IPTV.
Eu entrevistei jogadores do MAC semana passada, e também de outras cidades. Hoje nós estamos aqui com o PP.
Sim.
Como que vocês fazem para manter esses atletas aqui? Vocês têm parceria, Fabinho?
Temos, sim, João. E a gente tem que agradecer, e agradecer muito.
Faz questão de agradecer, que isso que é importante.
A gente tem parcerias e apoiadores, né? Não preciso nem dizer que é patrocinador, apoiadores, porque está apoiando.
Para manter os atletas aqui, claro.
A gente veio com esse projeto que é grandioso para a cidade de Monte Alto, né? Que é esse projeto desde a base, desde os nossos sub-10. Né? Eu acho que a gente até mandou um vídeo aqui deles fazendo a convocação para a torcida, né? Para estar comparecendo amanhã. Então a gente tem atletas de 8 anos até 20 anos. E esses atletas...
Ver, ó, coloca o vídeo aí, que eu vi, isso é bacana. Você mandou aqui pra gente, sim.
Queria fazer um convite pra vocês. Sábado vai ter jogo do MAC, 5:30 da tarde, contra o Mogi, lá no Babi Barione. Eu queria que vocês comparecessem lá.
Oi. Sábado vai ter jogo do MAC, eu vou estar lá.
Espero vocês lá.
Para
falar a escolinha, gente.
É escolinha. Isso, João, ele vai crescendo com os anos, né? Porque a gente começa a subir 10, aí ele vai estourar depois com 10 anos, vai estar com 11, vai não subir 12, e assim consequentemente, né? Então, é um trabalho que está sendo feito pela primeira vez aqui na nossa cidade, e a gente tem que agradecer muito os apoiadores, né? Porque eles são tudo uniformizados, né? Uniforme de treino, né? Uniforme de viagem que está sendo feito, uniforme de jogo, né? É um controle, os meninos que estão lá estão, né, ensinando o futsal para eles, né? Porque tem um trabalho muito grande no social, né? E tem esse trabalho agora que é um pouco além do social, vamos dizer assim, né? Então a gente tem esses meninos se destacando no social, sobem para o time de cima do MAC para disputar as competições, né? No social é organizada a Copa Criança MAC de futsal, né? Para eles também estarem participando de alguma competição, né? E o sub-10 até o sub-16 está jogando o Paulista Suminas. Né, foi duas rodadas já, né, os pais estão acompanhando, né, esses meninos precisam ter nota só azul na escola para poder participar, não pode faltar na escola, né, tem esse acompanhamento das notas também, que é super importante, né, juntar o esporte e a educação. Então é isso que a gente vem fazendo, né? Então a gente tem que agradecer muito os apoiadores, mas principalmente, né, a Prefeitura Municipal de Monte Alto, através da nossa prefeita Maria Helena, né, que quando que a gente veio com essa parceria do MAC, abraçou a causa, né, viu da importância do projeto, né, deu carta branca para ter essa parceria, né? Então junto com os patrocinadores aí, São muitos patrocinadores também, né? Que os pais estão ali acompanhando os alunos. Né? Agradecer também que nem o PP, ele tem um estágio na prefeitura, ele está fazendo a faculdade e ele também ajuda nos treinamentos da base. Ele é o treinador de goleiro da base também, do sub-10 até o feminino. Né, que também está sendo desenvolvido. Fez um amistoso ontem, o nosso feminino, acho que foi 7-7, né, PP? Contra a equipe de Jaboticabal. Né? Então, um trabalho também vem sendo feito no feminino, muito legal. E a gente só tem que agradecer, e principalmente também aos nossos torcedores, apoiadores, né, que eu tenho certeza que amanhã vai lotar o ginásio para ver a nossa equipe, apoiar a nossa equipe. É histórico, é super importante. É a primeira vez que a gente está disputando uma Liga Paulista, um campeonato profissional.
Difícil, hein?
Muito difícil.
Muito difícil.
A gente teve lá em Bebedouro na quinta-feira, assistindo o jogo de Bauru e Bebedouro, porque Bauru é nosso próximo adversário, né, na semana que vem. Foi 0-0 o jogo também deles, né? Então a gente percebeu que é igual, as equipes são iguais, é um alto nível, né? E o que se destaca mais é a preparação física, né? Você conseguir acompanhar, né, o tempo inteiro, não pode, que nem o PP falou, é atenção os 20 minutos, e são 20 minutos cronometrados, né? Se tornam 40, vamos dizer assim, então a atenção tem que ser redobrada o tempo todo.
Com toda certeza. Eu queria mostrar aqui para vocês a tabela, porque são jogos todos difíceis nessa Copa Paulista. Né? Nós tivemos em Itapetininga, conseguimos um ótimo resultado lá, foi 0-0. Agora amanhã aqui, contra Bauru.
Contra Mogi Guaçu.
Perdão, Bauru é depois.
Tá, Bauru lá. É no próximo sábado.
Isso, próximo dia 13, nós vamos em Bauru.
Vamos em Bauru.
Monte Alto recebe Botucatu.
Botucatu que venceu também, né, a equipe de Jaú nessa semana por 3-1. Uma grande equipe, um grande projeto também, que já faz um tempo lá em Botucatu, né? Então são grandes equipes. E um jogo que vai ser legal, depois a gente vai em Jaú, né? Contra a equipe de Jaú fora. E dia 1º, né, que já entra no calendário de festa do aniversário da nossa cidade. Dia 1º a gente pediu para jogar aqui, a gente joga contra Lençóis Paulista, dia 1º de maio, né? Que acho que numa quarta-feira, né? Que já começa a festa do aniversário da nossa cidade.
E como é que faz aí em termos de classificação? Quantas equipes passam para outra fase?
Passa 6 equipes cada grupo. Né? São 2 grupos, então classifica 6 equipes.
Nós estamos quanto? Em 8?
Nosso grupo tem 8 e o grupo A tem 9. Né?
Então nós temos boa chance de passar.
Temos boas chances, a gente vem trabalhando muito forte para isso. O Pepe está aqui, pode falar melhor que eu, porque está em todos os treinos, não dá para mim acompanhar, né, por causa dos compromissos, mas a gente vem trabalhando forte para isso.
Vocês têm a casa do atleta aqui, onde ficam esses atletas?
Os atletas estão ficando aqui também com uma parceria com a prefeitura no campo municipal, né? Existem 3 quartos ali, banheiro, né? Eles estão fazendo a refeição, tem um refeitório ali no José Pizarro, né? Então o pessoal vai lá, faz o almoço, a janta no José Pizarro, vai ali, mas é para dormir, para estar junto, né, no dia a dia, que nem você falou, são atletas de fora, então a gente dá todas as condições para eles. Hoje a gente quebra a cabeça porque o jogo, como que é no sábado, eles têm que se alimentar, é uma alimentação diferente para os atletas, né, que a gente está oferecendo. Eles têm que consumir muito carboidrato, né, Ganzela? Você que é especialista nessa área, o Ganzela faz parte com nós também, faz a preparação dos meninos aí, né, tudo que a gente precisa, ele e a Renata estão dando esse apoio também na academia, né? Então assim, precisa de uma comida diferente, então a gente já tá buscando aí para eles estar almoçando, tomando um café da tarde, né? Então é tudo um esquema profissional.
Quantos atletas de fora nós temos que ficam aqui?
Aqui hoje a gente tem 8 atletas.
8 atletas.
É.
O comportamento deles fora da quadra e do campo?
Dor de cabeça.
Toma Doril.
Dor de cabeça. É que nem a gente fala, né, João? Tô brincando. Os meninos são 18 anos, 19 anos, né? Tem a liberdade deles, né? A gente sempre tá buscando aí, chamando a atenção deles, mas graças a Deus são meninos do bem. Né, são meninos que estão aí para buscar essa oportunidade. Então a gente não tem trabalho nenhum, pelo contrário, a bagunça do dia a dia é normal, né, dentro do alojamento. A gente tem toda segunda-feira a faxineira que vai, que limpa, que lava, que deixa tudo pronto, né, para começar a semana, que eles viajam para casa no final de semana para ver a família, né? Quando está retornando, está tudo certinho para eles ficarem no dia a dia, tudo certinho para eles fazerem o treinamento, né, para descansar. Tem o pessoal que está trabalhando aqui, eles não vêm, não ficam à toa. Né, o pessoal ajuda na base, o PP hoje faz parte dessa parceria aí, ele faz estágio aqui no centro de convivência, né, tá aqui com as professoras, com o pessoal idoso aí, tá jogando dama, dominó, treinando o pessoal pro jome, né,
truco. Truco. Sério, tem que fazer isso mesmo. Agora, como que está aquele novo regulamento para começar frequentar as piscinas do Babi Barione a partir do dia 1º de maio, Gazela.
Ô João, nós estamos fazendo as atualizações, né, das carteirinhas, carteirinhas novas, né, então elas vão até o dia 30 de abril e a partir do 1º de maio só poderão entrar, adentrar nas piscinas quem estiver com a carteirinha.
Nos dois?
Tanto no Babi e no centro? Tanto no Babi como no centro de lazer. No centro de lazer já vem acontecendo a carteirinha, né, a Paula já faz esse controle lá. E no Babi Barione nós estamos em processo de confecção, organizando, tá? Porque nós estamos com um funcionário que vai ficar na porta para fazer esse controle, além do bombeiro que fica dentro para dar o suporte mais de segurança para eles, né? Então nós teremos uma pessoa para fazer esse controle na entrada, dentro da piscina, ao redor, o bombeiro que faz todo esse suporte para nós aqui. E também a parte de segurança externa, né? Temos guarda patrimonial, temos um controle maior com a guarda civil, que também vai dar um grande suporte para nós, né? Porque nós teremos problemas, nós sabemos que temos alguns problemas, principalmente no início, aqueles desavisados, né? Que de repente vão querer entrar na piscina, mas sem a carteirinha. Então nós sabemos que já teremos logo no início esse problema, mas amenizar todo esse problema o quanto antes.
É, isso é super importante também. A prefeita Marilena disse aqui que inclusive já está até uma previsão aí de melhorar bem mais a estrutura lá do Complexo Esportivo Babi Barione, né, Gazela?
Olha, João, eu estive ontem, hoje eu saí de lá por volta de 11 horas da manhã, tá? Nós estamos tentando melhorar as condições, principalmente aqueles vestiários do fundo, onde o pessoal reclama bastante, os banheiros e tal. Nós estamos começando a reorganizá-lo, tá? Tá previsto no final de maio, dependendo da data, ainda nós estamos com muito problema de data para os nossos eventos internos, é muita coisa ao mesmo tempo, então nós temos que estudar bem as datas para realizar os eventos. Tá previsto um campeonato de vôlei, né, um torneio de vôlei de praia no fundo, lá onde tem aquela quadra de areia. Iremos implantar mais uma quadra, pintar aquele fundo. Então, assim, aos poucos nós estamos tentando, né? Mas sem pressa, porque não é fácil de um dia para o outro fazer isso, revitalizar aquele fundo lá do Babi. E daí a frente também, as quadras da frente estão passando por pintura, tá? Quem estiver passando por lá, ela está sendo pintada, a quadra do basquete, inclusive está interditada, tá? Nós colocamos fita zebrada, os guardas estão orientando lá para não utilizar, porque ela está passando por pintura. Terminou a do basquete, ela vai fazer a do futsal do lado. Então estamos devagarinho colocando ordem na casa.
Eu estive no final de semana e eu passei por lá, no domingo. Que movimento que teve aquele campeonato de skate.
Sim.
Que foi lá na parte de cima do Babi Barione, onde você realiza a festa do padroeiro. Exatamente. Mas que movimento, hein? Se valoriza a cidade, viu?
Desde a sexta-feira, né? O pessoal de fora veio para Monte Alto. Eles ficaram, inclusive, dormiram dentro do ginásio do Babi Barione, dentro da quadra, né? Nós colocamos colchões pro pessoal de fora. Então aconteceu no sábado. Bastante gente.
Bastante, sim.
O pessoal de fora gosta de vir aqui, gosta muito.
Bem organizado o nosso torneio.
Bem organizado. O Arthur, mandou um abraço para ele, que não mede esforços aí para alavancar o skate, né? Então foi um excelente campeonato. Pena que eu falo assim, foi uma data festiva, né? Um domingo de Páscoa, um sábado, um domingo. Então muitas pessoas acabaram ficando mais com a família. Então não teve tanto público como eu esperava, mas devido a essa data, né? Mas o pessoal de fora veio em peso, João. Foi muito bom, sim.
Eu vi o movimento lá. Pepe, foi um prazer recebê-lo aqui, viu?
Opa, o prazer é todo meu, João.
Boa sorte pra você, viu?
Obrigado.
Qual a sua idade?
19.
19 anos. Tá aí, ó, 19 anos, tá...
Eu com 19 anos tava voando também, já.
É isso. Tava voando mesmo. Tá aí. Eles estão buscando. Você pratica futebol também ou só futsal?
Pratiquei futebol, mas agora só no futsal mesmo.
Só futsal mesmo, isso, né? Tá certo. Boa sorte para você mesmo aí. Tenho certeza que a sua dedicação, a sua seriedade, você vai conseguir o sucesso assim, tá bom?
Obrigado, filho.
Pode ser por aqui. E amanhã, então, MAC e Mogi Guaçu.
MAC e Mogi Guaçu, né? Expectativa muito grande. O coração já tá na palma da mão, vamos dizer assim. Né? Já não dorme mais de noite. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo aí, tenho certeza que a gente vai buscar esses 3 pontos, sair com essa vitória, porque Monte Alto merece, né? E contamos com o apoio de todos, né? Quem puder, amanhã 5:30, horário legal, João, dá pra ir lá, depois sair,
na festa do asilo também, né? Comer um churrasquinho lá, dar uma volta com a família, né? Então um horário bem legal, às 5:30 da tarde, né? Contamos com todo mundo, o pessoal da base, nossa molecada, né? Vai estar lá também. É, vai ter também o barzinho lá para vender um refrigerante, uma água, né? Uma cervejinha, pessoal que gosta. É, mandar um abraço pro Pinga, que vai estar lá também. Então, assim, a gente está fazendo de tudo para ser um grande dia, porque é história, né? E Monte Alto merece, porque Monte Alto é apaixonado por futsal.
E na segunda-feira, coração na mão também.
Também.
Pra CPTV, Monte Alto vai jogar lá em Dumont contra Pontal.
É, também é um jogo decisivo aí. A gente venceu a primeira partida por 4-2, né? É, Pontal também venceu. Então, creio que vai ser uma briga aí pela liderança do grupo. E tenho certeza também que vamos fazer um grande jogo.
Depois Monte Alto joga aqui no Babi Barione dia 22 de abril contra Taiaçu. Já decidindo a classificação também, né?
Sim, Taiaçu acabou perdendo o primeiro jogo para Pontal, né? Acho que de 12 a 5. Então também joga, é um jogo de vida ou morte contra o Juruçê, as duas equipes ali. E aí já vai estar praticamente decidido, né? Mas a EPTV, a gente sabe do regulamento, né? Quanto melhor você fizer a primeira fase, mais benefício você vai ter durante a competição, né? É assim, não é um grande foco nosso, não é o nosso foco. É hoje a Liga Paulista, né? Temos que ser sinceros nessa questão. Mas montamos uma grande equipe, né? Na IPTV também. Tivemos aí a vinda de jogadores experientes, né? Como o Matheus, o D, o Foice, o Juninho Pinheiro, né? Que vem agregar com a molecada também. E tenho certeza que a gente vai fazer uma grande competição, porque a gente tem uma excelente equipe.
Na IPTV, o técnico é o Juninho?
É o João. É o João também. O Juninho é auxiliar.
Ah, sim, o João, né?
Certo. Os dois.
Agora, você viu que vai indo muito bem também o campeonato minicampo lá no Rapadão, Gazela?
Sim, todo domingo, né?
De todo manhã, domingo, olha, muitos torcedores lá também, as equipes, inclusive agora, domingo, mais uma rodada com 3 partidas lá no Rapadão. Um abraço pra você, Gazela. Você trabalha amanhã onde?
Amanhã, não sei ainda. Amanhã estou em Viradouro, acompanhando a terceira idade, depois eu retorno, temos o jogo do MAC. Então, estou em todos os cantos.
Tá certo. Você vai acompanhar o Marco, é claro, né, Fabinho?
Desde cedo, né? Atrás da refeição, do almoço, do café da tarde, né? Acompanhar eles, esse é o nosso papel, é o que a gente vem fazendo e o que a gente é apaixonado por fazer.
Bom, amanhã no Marco é o PP.
PP.
PP mais 4.
Não, eu não sou treinador, né? Isso aí tem que falar é o João.
Eu sempre falo que no futsal não tem. Porque você vai fazer do rodízio, né? Pode substituir à vontade.
Quarteto, né? O que a gente falou, o PP foi escolhido na primeira partida. Nós temos 3 grandes goleiros, o PP sabe disso. Então, assim, que nem a gente está falando, o treinamento é muito forte, né? Então são excelentes goleiros, independente de quem foi escolhido, vai estar muito bem defendido a nossa meta. Né, mas é a expectativa deles, é a expectativa nossa, né, o João que vai decidir, e por quem ele decidir, pode ter certeza que vai estar muito bem representado no nosso clube.
Boa sorte pro Marque amanhã. Nós voltamos já já.
A Hora da Notícia, segunda edição. Esta é a ZYO199. Nova Cultura FM, canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM.
Sabem algo quer te encontrar todos os dias pra te encantar.
A vida é corrida e ter um Savenhago perto de casa é tudo de bom. A semana inteira tem muita oferta, mas na sexta, as ofertas em bebidas são imperdíveis.
Sextou com o Savenhago!
Óleo Lisa 900ml, R$4,89. Mussarela Italac, peça ou pedaço, quilo, R$33,90. Arroz Serra Azul, 5kg, R$24,90. Cerveja Amistel Slack Lata, 350ml, R$3,19.
Savenhago! É bom, é barato, é perto de você!
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
90.1
Nova Cultura FM.
Você já parou para pensar no poder do rádio? Sabia que o rádio cresceu mais que o dobro que o mercado publicitário no último ano?
Isso mesmo! O rádio está cada dia mais forte, relevante e com a maior e melhor audiência. A sua!
Por que o rádio está à frente? Porque ele está onde você está. No trânsito, no trabalho, em casa. O rádio é companhia, é informação, é entretenimento e é gratuito. Então, se você quer alcançar resultados reais, aposte no rádio. Anuncie!
Uma mensagem da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo.
A Hora da Notícia, segunda edição.
Agora meio-dia, mais 3 minutos, o vereador Luciano José Azevedo foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Taquaritinga na noite desta quinta-feira e assume também imediatamente e interinamente o cargo de prefeito da cidade após uma série de renúncias e afastamentos colecionados aí nos últimos 30 dias. Daí você vê, né, o novo prefeito da cidade de Taquaritinga, vereador Luciano José Azevedo, que foi eleito presidente da Câmara e também prefeito. A eleição aconteceu em uma sessão extraordinária, necessária, após Valcir Conceição Zacarias, então presidente da mesa diretora e terceira linha na sucessão de cargo, recusar o mandato de chefe do executivo na quarta-feira. Por conta disso, Zacarias precisou obrigatoriamente renunciar como presidente da casa, mas segue como vereador. Luciano disputou o cargo com a vereadora Miriam Ponzio e venceu por 10 votos a 5. A nova eleição foi primordial após o vice-prefeito Luiz Fernando Coelho da Rocha, que estava como chefe do executivo desde o dia 28 de fevereiro, renunciar ao cargo na segunda-feira, dia 1º, um mês após a posse. A decisão, tá aí, foi feita. Luciano Azevedo assume a prefeitura de Taquaritinga após vencer a eleição para a presidência da mesa diretora. João.
Eu estou recebendo algumas fotos de Juliano Martinho, viu, Edmar? Lá da interligação do Santa Rita e Canaã, já pronto. Como é que está já? Que fez o trabalho bonito lá. Olha como é que está, tudo roçadinho, bonitinho, a interligação do Santa Rita com o Canaã. Estava com o mato muito alto, fizeram uma manutenção bonita lá, limparam para todos os lados agora, atendendo pedidos e reivindicações dos próprios moradores. É a interligação de Santa Rita e Canaã. Mas a gente mostra também como que foram os trabalhos lá da Rua das Acácias com Marcos Salvador. Antes e depois, as equipes estão trabalhando em vários pontos da nossa cidade. Trabalham em vários pontos da nossa cidade. Isso que é importante, sempre atendendo as reivindicações dos nossos munícipes. E o imposto de renda? Você já está se preparando? Mais de 10 milhões de contribuintes já acertaram as contas com o Leão.
Mais de 10 milhões de contribuintes já acertaram as contas com o Leão. De acordo com o balanço parcial da Receita Federal, até a tarde da última quarta-feira, pouco mais de 10 milhões e 200 mil pessoas tinham enviado a declaração do Imposto de Renda 2024. O total recebido representa quase 24% dos 43 milhões de documentos que o Fisco espera que sejam enviados este ano. Segundo a Receita Federal, pouco mais de 80% das declarações que já foram entregues, 8 em cada 10, para ficar mais fácil, terão direito a receber restituição. Quase 11% terão que pagar imposto de renda. E as demais, num percentual que não alcança 10% neste momento, não têm imposto nem a pagar nem a receber. Cerca de 43% dos contribuintes que já entregaram o imposto de renda para a Receita Federal usaram a declaração pré-preenchida. E a opção pelo desconto simplificado representa praticamente 6 de cada 10 envios. Vale lembrar que a entrega do Imposto de Renda Pessoa Física 2024 começou no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Agora meio-dia, mais 7 minutos. Um motorista de 44 anos foi feito refém e teve roubada a carga de 47 toneladas de soja, avaliada em aproximadamente R$ 85 mil, reais, que transportava em Pradópolis entre a noite desta quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira. A abordagem aconteceu por volta das 20 horas na rodovia Deputado Cunha Bueno, quilômetro 193, por 3 indivíduos encapuzados. Os criminosos estavam em uma caminhonete que desacelerou na frente do caminhão, que fez com que o motorista do caminhão parasse. Nesse momento, uma mulher e dois homens armados ordenaram que a vítima se rendesse.
A Hora da Notícia, segunda edição.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
E atenção, o Foto Central também aceita o cartão Roncar.
Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É um mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
2024, premiado em Monte Alto.
Dia das Mães com amor, carinho e muitos prêmios, você já sabe, só no comércio de Monte Alto. Compre no comércio local, cadastre seus cupons pelo aplicativo e boa sorte. Sorteio de uma Honda Bee 0 km e 4 vales compra de R$2.000 cada. Sorteio dia 13 de maio às 18h30 na sede da Cima. O Dia das Mães é mais especial em Monte Alto.
2024, premiado em Monte Alto.
Realização Acima.
Confira as ofertas do Codiba Supermercados. Filé de costela Noax, bovino, exceto moído, quilo, R$ 36,99. Coxas e sobrecoxas de frango desossadas e congeladas Gonzales, pacote, quilo, R$ 13,99. Lombo suíno, quilo, R$ 19,99. Bolo de doce de leite com ameixa, cada 100 gramas, R$ 3,99. Refrigerante Coca-Cola original, 2 litros, PET, R$ 8,79. Whisky White Rose, 700 ml, R$ 59,99. Cerveja Brahma duplo malte 350 ml lata 3,29. Cogiba Supermercados, serve marmitas aos sábados e domingos, frango assado e recheado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo você, aos domingos aberto até às 12 horas.
Agora você confere os resultados das loterias. Oferecimento Lotérica Fine da Sorte.
Vamos começar com a Quina, concurso 6.407. Os números sorteados da Quina foram, anotem, número 4, número 7, número 15, 67 e o número 70. Nós não tivemos nenhum ganhador, o prêmio acumulou, sorteio aí vai ser hoje, logo mais à noite, e para o próximo concurso, você pode ganhar aí o valor de 13 milhões e 300 mil reais. Quanto dinheiro, hein? Já na quadra, tivemos 55 acertadores ou apostas ganhadoras que vão levar o prêmio de R$ 9.353,36. Também tivemos ganhadores no terno e pessoas que acertaram dois números da Quina, concurso 6.407. Já a Loto Fácil, concurso 3.070, nós tivemos uma aposta ganhadora e os números sorteados foram, anotem, número 3, número 5, número 7, 8 e o número 10. 11, 13, 14, 15 e o 19. 20, 21, 23, 24 e o número 25. Aí sim, um ganhador ou uma aposta ganhadora, né, ou um bolão, acabou levando o valor de R$5.405.621,99. Parabéns aos ganhadores ou o ganhador, né? Também tivemos aí mais de 800 pessoas que acertaram 14 números e vão levar R$661,69. Também tivemos aí ganhadores com 13 acertos, 12 acertos e 11 acertos na Loto Fácil, concurso 3.070. Já a Mega Sena, concurso 2.708, prêmio acumulou, tem um monte de dinheiro, né, para ser distribuído. 17,5 milhões, sorteio foi ontem à noite em São Paulo, nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo sorteio, que vai ser amanhã, vai ser de 17,5 milhões. Os números sorteados da Mega, olha, difícil essa combinação, hein? Ouçam só, número 10, número 11, número 12, quem que vai acertar isso? 19, 23 e o número 28. Não tivemos nenhum acertador, mas tivemos aí 126 apostas que acertaram 5 números e vão levar o prêmio de R$17.344,12 da Mega Sena. Próximo sorteio vai ser amanhã, sábado.
Na Lotérica Fine da Sorte, você consegue pagar suas contas com cartão da Caixa, em dinheiro ou em Pix de qualquer banco. Também aceitamos cartão de todos os bancos. Pagamos a conta do seu celular pelo número ou pelo CPF, sem precisar do boleto impresresso. Recebemos boletos de até R$5.000. Pagamos também renovação de CNH, licenciamento IPVA de carro com o número do Renavan. Não corra risco. Pague suas contas na Lotérica Fine da Sorte e tenha sempre impresso o comprovante. Participe dos nossos bolões. Todo dia tem um prêmio especial esperando por você na Lotérica Fine da Sorte. Lotérica Fine da Sorte. A agilidade que você precisa com a sorte que você quer.
A Hora da Notícia. Segunda edição.
São 12 horas mais 15 minutos. Faleceu em Monte Alto o senhor Francisco de Assis Daniluzzi, com 81 anos de idade. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será às 14 horas no cemitério de Monte Alto. Comunicamos o aparecimento do senhor Francisco de Assis Daniluzzi, conhecido como Chiquinho da Floricultura, com 81 anos de idade, que descansa em paz. Outra nota, faleceu também em Monte Alto a senhora Maria Rosa Garcia de Lima, com 73 anos de idade, casada com Valdemir Severino de Lima, deixa filhos, netas e familiares. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será às 16 horas no nosso cemitério. Comunicamos o falecimento da Maria Rosa Garcia de Lima, com 73 anos de idade, que descanse em paz.
O Ministério da Educação não pretende brigar por novas alterações no texto que muda a estrutura do novo ensino médio. A matéria passou na Câmara e agora aguarda a votação no Senado. Na avaliação de membros da equipe da pasta, as mudanças aprovadas pelos deputados já contemplam as principais preocupações do governo com relação à etapa. O maior objetivo do governo Lula é que o texto passe com serenidade no Senado, evitando um retorno para a Câmara. Dessa forma, o governo não deve insistir em itens como a obrigatoriedade do ensino espanhol, por exemplo, e nos vetos à contratação de professores com notório saber para o ensino profissional e também da educação mediada aí por tecnologias.
Projeto de lei quer custo zero para advogado que entrar na justiça para cobrar honorários.
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, anunciou apoio ao projeto de lei conhecido como Custas Zero para a Advocacia, de autoria da deputada federal Renata Abreu, do Podemos. Hoje, quando um cliente deixa de pagar o que um advogado cobrou para defender sua causa, os chamados honorários advocatícios, o profissional é obrigado a arcar com os custos de um processo na justiça para cobrar o pagamento pelo serviço que ofereceu. O que o projeto propõe é que não haja custos nesse tipo de ação, como detalha o vice-presidente da Seccional Paulista da OAB, Leonardo Sica.
Todo processo judicial de cobrança, ele exige que a pessoa pague custas judiciais. Esse projeto diz que os processos em que o advogado vai cobrar seus honorários vão ser isentos de custas. Ou seja, hoje em dia ele tem que pagar para entrar com esse processo, e o nosso projeto é para que ele não precise pagar. Porque, na verdade, quando o advogado precisa pagar para cobrar honorários, ele está perdendo parte dos honorários.
Ao apresentar o projeto, a deputada Renata Abreu afirmou que defender a advocacia é defender o cidadão. E Sica concorda.
Quando a gente elimina custos para o advogado, para a advogada exercer sua profissão, nós estamos tornando o custo do serviço do advogado mais barato para o cidadão, né? Porque todo custo que o advogado paga para mover um processo, ele necessariamente repassa para os honorários dele. Então, se a gente está agindo para que o custo de vida profissional do advogado seja mais barato, nós estamos tornando o serviço do advogado mais barato para o cidadão.
O PL Custas Zero para a Advocacia já obteve as assinaturas necessárias e foi entregue ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. A expectativa é que o texto entre na pauta de votação nos próximos dias. Se aprovado, seguirá para a sanção presidencial. Da Rádio 2, Milena Abreu.
A Hora da Notícia, segunda edição.
Confira as ofertas do Codiba Supermercados. Filé de costela Noax, bovino, exceto moído, quilo, R$36,99. Coxas e sobrecoxas de frango desossadas e congeladas Gonzales, pacote, quilo, R$13,99. Lombo suíno, quilo, R$19,99. Bolo de doce de leite com ameixa, cada 100 gramas, R$3,99. Refrigerante Coca-Cola original, 2 litros, PET, R$8,79. Whisky White Rose, 700ml, R$59,99. Cerveja Brahma Duplo Malte 350 ml lata, R$3,29. Cogiba Supermercados, serve marmitas aos sábados e domingos, frango assado e recheado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo você, aos domingos aberto até às 12 horas.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
E atenção, o Foto Central também aceita o cartão Roncar.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sexta-feira, 5 de abril de 2024. Lua minguante, boa para a pesca. Amigo motorista, quem não respeita a sinalização, acaba ficando no acostamento.
A coisa foi feia, JB.
Por volta das 11 horas e 10 minutos de ontem, horinha gostosa do arroz, do feijão e da alegria, na SP-310, rodovia Washington Luiz, na pista sul, sentido interior capital, estava transitando um Fiat Estrada na cor branca da cidade de Sertãozinho, da empresa Agapito, conduzido por um motorista que não teve o nome divulgado. Quando a picape chegou no quilômetro 228, mais 900 metros, em São Carlos, pista dupla, tempo bom, atropelou José Arildo dos Santos, de 63 anos, divorciado, morador no Jardim Decresce, em São Carlos, que atravessava a referida rodovia sem os devidos cuidados. Com a pancada, Arildo caiu naquele chão preto viário paulista, se ralou tudo, pense numa esfoliação, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do atropelo. O motorista da picape nada sofreu. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em São Carlos. Uma filha do Arildo ficou sabendo da notícia, correu para o Instituto Médico Legal e reconheceu o pai. Que tristeza! O policiamento, a concessionária, SAMU, bombeiros e peritos atenderam a ocorrência e prestaram ao senhor José Arildo dos Santos, de 63 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, o Paraíba liga para os bombeiros e diz: ô bombeiro, bichinho da gota tá pegando fogo. Aí o bombeiro responde: Zezé, fique calmo, como surgiu o fogo? O Paraíba, desesperado, explica:
oxente, bichinho da gota, surgiu na pré-história. Eu não sei exatamente, mas me ajuda aí, bichinho da gota serena.
JB, me poupe, hein?
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 30 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça um orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 30 anos servindo Monte Alto e região, na Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista, telefone 3242-1184.
A Hora da Notícia, segunda edição.
Teremos velocidade neste final de semana, hein? Na Fórmula 1, Grande Prêmio do Japão, será neste fim de semana.
Temporada, Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 será disputado neste fim de semana. Será a segunda de uma sequência de 3 corridas de madrugada aqui no Brasil. Antes teve o GP da Austrália e depois haverá o da China. A largada para a corrida no Japão, no lendário autódromo de Suzuka, será às 2 da manhã de sábado para domingo, no horário de Brasília. Presente na Fórmula 1 há 37 anos, a prova no país sempre aconteceu mais para o fim da temporada. Mas em 2024... ela foi antecipada para o primeiro semestre em uma tentativa da categoria de regionalizar o calendário e marcar corridas no mesmo continente em sequência. A expectativa é sobre como voltará Max Verstappen da Red Bull depois de uma rara quebra no carro que o fez abandonar a última corrida na Austrália, vencida por Carlos Sainz da Ferrari. E também por como o inglês Lewis Hamilton da Mercedes será recebido depois de declarar em uma entrevista que foi roubado no Mundial de 2021, decidido entre ele e Verstappen em uma última volta que não deveria ter acontecido após o safety car. O treino classificatório para o GP do Japão será na madrugada de sexta para sábado, às 3 da manhã. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
E o Humberto Ferretti também vai falar sobre o final de semana. Os principais estaduais, campeões vão aparecer em vários estados. Humberto Ferretti é com você.
Fim de semana para gritar é campeão em todo o país, com a final de vários estaduais, Brasil afora. Um dos destaques fica por conta de São Paulo, com a decisão entre Palmeiras e Santos, domingo, 6 da noite no horário de Brasília, no Allianz Parque. Pelo terceiro ano seguido, o Verdão perdeu o jogo de ida. Mas em 2022 e 2023, se recuperou na volta e ficou com a taça. O Peixe, que venceu por 1 a 0 na Vila Belmiro, precisa apenas do empate. No Rio de Janeiro, só um desastre tira o título do Flamengo. Também no domingo, mas às 5 da tarde, no Maracanã, o rubro-negro poderá até perder para o Nova Iguaçu por 2 de diferença, que fica com a taça. No Campeonato Mineiro, a decisão começa um pouco mais cedo, às 13h30. No Mineirão, com o mando do Cruzeiro, a Raposa jogará pelo empate diante do Atlético. E quem vencer fica com o título. Ainda no domingo, destaque para a decisão do Baiano, às 4, entre Bahia e Vitória. O rubro-negro jogará pelo empate, enquanto o tricolor precisa pelo menos de um triunfo por um gol para forçar uma disputa de pênaltis. Outros estaduais importantes serão decididos no sábado. Às 4h30, o Grêmio recebe o Juventude com tudo em aberto, já que na ida deu empate por 0x0 e quem vencer será campeão. Mesma situação da final do Cearense, às 4h40, entre Ceará e Fortaleza. Nos dois casos, empate leva a decisão para os pênaltis. Por fim, no Paraná, às 5 da tarde de sábado, o Atlético em casa precisará apenas empatar com o Maringá para ficar com a taça.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora!
A todos, uma boa tarde.
Você ouviu na Nova Cultura FM, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no seu rádio.